E agora, notícias do MS. A informação do Mato Grosso do Sul. Apresentação, João Flores Júnior.
E vamos saber agora das notícias mais importantes de Mato Grosso do Sul. Agentes condenados na máfia dos cigarros são expulsos da Polícia Militar. Doenças cardiovasculares matam mais mulheres que o câncer no Brasil. Mortalidade de maternidade também tem queda de mais de 12% nos últimos 4 anos. Mais de 60% dos jovens que não terminaram o ensino médio trabalham em empregos informais. Empresária, ex-primeira-dama e ex-vereadora anuncia pré-candidatura à cidade de Jardim. Estes os destaques do Notícias do MS desta terça-feira, 12 de março de 2024. O Notícias do MS volta depois do apoio cultural.
Sentiu sintomas, no mesmo dia calafrio.
Por causa do mosquitinho,
todo mundo tem que estar junto.
E fazer o combate contra o mosquito.
Só assim que vai ter um combate a ele, né?
Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
A meteorologia anuncia que mais de 60 cidades devem passar pela forte onda de calor nos próximos dias em Mato Grosso do Sul.
Tempo e temperatura.
Semana de muito calor em Mato Grosso do Sul. As temperaturas podem atingir valores entre 37 e 40 graus até quinta-feira. Além disso, a massa de ar seco contribui para a umidade ficar em índices de 15 a 35% nas horas mais quentes do dia. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, ainda há possibilidade de chuvas em pontos isolados. Nessa terça-feira, dia de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão. Logo, podem ocorrer chuvas esparsas na região do Pantanal. Nas demais regiões, um sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens de chuva. Ao sul, dia de sol com nuvens variando. As máximas podem chegar aos 37 graus em Angélica, Deodápolis e Rio Brilhante, 35 graus em Bela Vista e Mundo Novo. Na parte central, dia de sol com nuvens esparsas. Máxima de 34 graus em Campo Grande, Nova Alvorada do Sul e Corguinho. Ao oeste, no Pantanal, dia de sol forte com probabilidade de aumento de nuvens no fim do dia. Faz 39 graus em Porto Murtinho e 37 em Nhoaque Bonito. Ao norte e nordeste, céu com nuvens variando e sol forte. Máxima de 34 graus em Camapuã, Rio Verde e Chapadão do Sul e de 35 graus em Paranaíba. Ao leste, dia de sol com nuvens esparsas. Máxima de 37 graus em Três Lagoas e de 34 em Anaurilândia. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Agentes condenados na máfia dos cigarros são expulsos da Polícia Militar. Homem é preso por abusar das próprias filhas. Jovem é morto por espancamento em Aldeia de Dourados. Vamos saber agora das principais notícias da polícia.
Polícia.
O jovem Kleber Snardi Araújo, de 23 anos, que completaria 24 anos, na segunda-feira, dia 11 de março, foi encontrado morto na tarde de domingo, dia 10, no interior da aldeia Bororó, na reserva indígena de Dourados, provavelmente vítima de espancamento. Segundo a Polícia Civil, onde o caso foi registrado, o jovem teria passado a tarde de domingo consumindo bebida alcoólica com um grupo de amigos e, em dado momento, deixou os companheiros de bebedeira. Momentos depois, um dos participantes da roda encontrou Snard já morto, a poucos metros de onde aconteceu o encontro. Mais informações de amigos, ele teria sido vítima de espancamento. A Polícia Civil e a Perícia Técnica compareceram ao local e os legistas não encontraram nenhum sinal de violência. O corpo da vítima foi transladado para o IMOL, Instituto Médico Odontológico Legal de Dourados, onde deverá ser submetido a exame de necropsia para determinar as causas da morte, se por espancamento ou por causas naturais. Os policiais detiveram dois participantes da bebedeira, que foram encaminhados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para esclarecimentos.
Dois integrantes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foram expulsos da corporação por envolvimento com o contrabando de cigarros em decisão oficializada assinada pelo comandante-geral Renato dos Santos Garnes. Ela foi publicada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira. O segundo sargento, Lindomar Espíndola da Silva, que estava na reserva remunerada, e o primeiro sargento, Kelson Augusto Brito Jacob. A exclusão veio depois da condenação dos dois policiais que foram presos em 2018 durante a Operação Oiquéticos, de combate ao envolvimento de agentes de segurança pública com contrabando de cigarro vindo do Paraguai. As penas foram superiores a 11 anos por integrar a organização criminosa e por corrupção passiva. O processo corre em sigilo na auditoria militar. Conforme investigações do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, os policiais facilitavam a entrada de cigarros contrabandeados em troca de propina, paga mensalmente. Em dezembro de 2023, outros 7 policiais já haviam sido excluídos pelo mesmo motivo. Na primeira fase da Oiquéticos, em 16 de maio de 2018, foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva contra policiais, sendo 3 oficiais e 45 mandados de busca e apreensão.
Na tarde de segunda-feira, dia 11, Mark Lee Alves, de 26 anos, morreu depois de receber vários disparos. O crime foi na rua Nef Pael, no Nova Lima, região norte de Campo Grande. Os atiradores estavam em uma moto. Em 2018, Merck atropelou e matou o jardineiro Jefferson Moreira, de 37 anos, depois de uma briga de trânsito. Na época, ele disse que agiu para se defender e proteger a família das ameaças feitas pela vítima depois que a esposa dele danificou o retrovisor da moto do jardineiro. Merck seria julgado no dia 23 de abril. As investigações mostraram que ele poderia desviar da vítima, mas jogou o carro para cima de Jefferson. Como não foi preso em flagrante, respondeu em liberdade. O atropelamento aconteceu na manhã do dia 24 de dezembro, no cruzamento das ruas Jerônimo de Albuquerque com Abrão Anache, no bairro Nova Lima.
Agentes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Campo Grande prendeu em Cuiabá um homem acusado de estupro de vulnerável. Ele passou a abusar das 3 filhas depois da morte da mãe delas. Com uma das adolescentes, ele chegou a manter conjunção carnal e, para evitar gravidez, ele dava regularmente para ela comprimido de anticoncepcional. As vítimas detalharam os abusos sofridos, relatos que são compatíveis com os exames periciais realizados. Além disso, após o início das investigações, ele havia fugido de Campo Grande. Diante da gravidade dos crimes e da fuga do suspeito, o delegado responsável pela investigação representou ao judiciário pela decretação da prisão preventiva dele. Com a expedição do mandado de prisão, investigadores da delegacia realizaram diligências e conseguiram obter a localização do suspeito. O acusado foi preso no alojamento da empresa em que estava trabalhando. O homem foi indiciado nos 2 inquéritos pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, que tem pena máxima de 15 anos de prisão.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Saúde.
As principais vítimas das doenças cardiovasculares são as mulheres. No Brasil, esse tipo de doença mata mais que o câncer. Mulheres trans estão num grupo onde os fatores de risco ainda são maiores pela falta de assistência no Sistema Único de Saúde.
As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte de mulheres no Brasil e no mundo, superando inclusive o câncer. Entre os fatores de risco estão o sedentarismo, obesidade, hipertensão e tabagismo. A cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia, Ana Patrícia Nunes de Oliveira, alerta para alguns cuidados que podem ser seguidos por todas as mulheres.
A gente está usando um artifício aqui que é bem simples, que todo mundo pode fazer, que é a aferição da cintura. Quando você tem uma cintura além da média pré-determinada, na verdade é uma relação entre a cintura e quadril, o teu risco cardiovascular aumenta muito. E é uma questão que é simples, a gente vai até dar uns brindes de fita métrica para que as pessoas comecem a ter o hábito de se automonitorar.
Ela também destaca a importância de uma vida saudável, incluindo uma boa noite de sono.
A importância do exercício físico, você não faz exercício só indo para academia. Tem atividades que você pode fazer no seu dia a dia que também contabilizam como um exercício físico, desde que seja feito de forma repetida e de forma contínua. Importância do sono. E tem outras ações, algumas ações de controle de respiração. A gente sabe que a ansiedade é uma constante até por conta do nosso ritmo de vida.
Ainda segundo a especialista, algumas questões sociais, como o preconceito, também constituem fatores de risco, em especial para as mulheres trans e membros da comunidade LGBTQIA+. De acordo com Ana Patrícia, a dificuldade de acesso aos sistemas de saúde é outro fator complicador.
O preconceito ainda existe e o acolhimento para esse grupo de mulheres, ele é muito baixo ainda. As políticas públicas, elas não estão voltadas para essa situação. A gente precisa trazer mais campanhas em relação a orientar essas mulheres, porque a literatura fala exatamente isso. O estresse que essa mulher vive e o uso de hormônio que essa mulher faz de uma forma não coordenada.
Dionéia Faria tem 80 anos de idade. Ela conta que procura ter uma vida saudável, com boa alimentação e muita atividade física.
Eu nado no mar aberto, eu caminho, eu trabalho, eu estudo, eu danço, eu canto, eu faço tudo que eu ainda estou viva, né, então vou fazendo.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde oferece assistência, ações de prevenção e acompanhamento para uma vida mais saudável. O tratamento envolve cuidados diários, controle dos fatores de risco e utilização correta das medicações, conforme a orientação. Magali Flores para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Saúde.
Por outro lado, uma boa notícia para as mulheres vem do IBGE. O número de mortalidade materna caiu 13% nos últimos anos. O número de quantidade de filhos por família e de gestações entre adolescentes também diminuiu.
A informação é do estudo Estatísticas de Gênero, indicadores sociais das mulheres no Brasil, divulgado pelo IBGE. O objetivo é trazer uma sistematização de informações fundamentais para análise das condições de vida das mulheres brasileiras. O estudo também aponta que houve uma redução no número de filhos por mulher. A queda entre 2018 e 2022 alcançou 13%, como explica a pesquisadora do Instituto, Bettina Fresneda.
O que a gente observa é que houve queda também, né, na maioria das faixas etárias, especialmente nas mais jovens, de 20 a 29 anos, continua sendo as que mais têm filho, né, mas ainda assim a gente observa uma queda. De 10 a 19 anos também, uma queda assim, bastante significativa, de 30%. E um dado interessante também é que as mulheres de 40 a 49 anos, que a gente observa é que houve está tendo uma tendência, né, de aumento do número de filhos nessa faixa etária, também reflexo do adiamento da maternidade em função da entrada no mercado de trabalho, um aumento do nível de instrução das mulheres, acho que é um reflexo um pouco desse movimento.
Entre 2013 e 2019, houve um aumento no número de mulheres que realizaram ao menos 6 consultas de pré-natal durante a gravidez, como recomenda o Ministério da Saúde, segundo Bettina.
O que a gente observa foi uma melhora entre 2013 e 2019, em geral, né, de 80,7% das mulheres com 6 consultas pré-natais, ao menos, né, para 84,2%. E a diferença entre mulheres brancas e pretas ou pardas persiste, mas caiu esse diferencial porque as mulheres pretas ou pardas aumentaram o seu percentual de 75,3% para 80%. e 3% com ao menos 6 consultas pré-natal.
Na parte do estudo indicada aos direitos humanos de mulheres e meninas, os indicadores sobre a gravidez na adolescência revela que houve uma redução significativa dos nascimentos no grupo de 10 a 19 anos entre 2010 e 2022, de 552 mil para 315, uma queda de 43%. O maior percentual de nascimento nesse grupo etário está no norte do país, detalha a pesquisadora do IBGE, Bárbara Cobo.
O número médio de filhos maior, né? As famílias maiores na região norte, então você tem ainda aqui maior peso, né, de nascimentos nesse grupo mais jovem, de 10 a 19 anos, no grupo total de mulheres de 10 a 49, acontece no norte, né, 19,7% dos nascimentos, quase 20%, dos nascimentos das mulheres de 10 a 49 são, né, ocorrem com meninas, né, de 10 a 19 anos, depois no Nordeste, 14,9%, Centro-Oeste, 12,3%, Sudeste e Sul, ali com pouco mais de 9%.
Essa informação dialoga com o indicador de casamentos precoces. A pesquisadora afirma que este é um fenômeno que impacta mais a vida das meninas do que dos meninos.
São 17 mil casamentos envolvendo cônjuge de até 17 anos de idade no sexo feminino, ou seja, 1,8% do total de casamentos em 2021 envolvia cônjuge de até 17 anos do sexo feminino. Né? Para o sexo masculino foi 0,2% do total, por isso que a gente fala que isso é um fenômeno que impacta muito mais meninas do que meninos. Né?
Esta é a terceira edição do estudo que tem periodicidade trienal. Além das informações que o IBGE dispõe, o estudo utiliza outras bases de dados, como do Ministério da Saúde, do Tribunal Superior Eleitoral, do Conselho Nacional de Justiça e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Magali Flores para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Educação.
Garantir um bom emprego com melhores salários passa pelo maior grau de escolaridade. É o que confirma a pesquisa anunciada nesta semana. A maioria dos jovens que não terminou o ensino médio estão em empregos informais com menores rendimentos.
O dado faz parte da pesquisa Juventude Fora da Escola. O levantamento revela que para 9 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos que abandonaram as salas de aula, as oportunidades no mercado de trabalho são limitadas e precárias. E é da Fundação Roberto Marinho e o Itaú Cultural, com a colaboração técnica do Datafolha, é que a evasão escolar atinge principalmente negros e pobres, alimentando um ciclo de pobreza e desigualdade. Na comparação com os que terminaram a educação básica, os jovens que não finalizaram os estudos têm 50% mais chance de cair em um emprego informal. Para Rosalina Soares, assessora de pesquisa e avaliação da Fundação Roberto Marinho, o custo da evasão atinge os mais vulneráveis no Brasil.
Se a gente pega indicadores de renda, ou seja, terminar o ensino médio técnico faz muita diferença em termos de renda. E no ensino superior, ou seja, você tem um avanço muito qualitativo em termos de renda para esses jovens. O efeito negativo para o país, né, de aceitar que esses jovens não concluam ao menos o ensino médio, é que a gente perde 20 bilhões por ano, 3,5% do nosso PIB. Ou seja, você está repetindo, aprofundando o ciclo de pobreza e de desigualdade.
O estudo indica ainda que jovem que tem interesse em voltar ao ensino básico, como é o caso de Luiz Henrique, de 19 anos, que deixou o ensino médio e voltou assim que a mãe recebeu mais recursos.
Eu saí da escola, mas na escola eu era muito bom aluno, sempre tirei 10, na maioria das provas, mas pela questão financeira eu não consegui terminar. Foi muito difícil eu conciliar o trabalho, o estudo, teve um tempo que não deu para conciliar, então eu saí. Ou vou estudar ou vou passar fome, eu não vou passar fome. Trabalhava como cuidador de idoso, aí como a minha mãe é técnica de enfermagem, ela conseguiu receber um aumento e não precisou mais da minha ajuda em casa. Então aí eu parei de trabalhar e resolvi estudar de vez.
Entre as mulheres que deixaram a escola, de 8 a cada 10 possuem filhos e são as que mais enfrentam desafios para voltar aos estudos. Segundo Anne Noway, superintendente do Itaú Educação e Trabalho, é preciso implantar políticas públicas a partir da necessidade do jovem ao deixar a escola.
E esses jovens estão dizendo, eu saí para ajudar em casa. Então, o que, que a gente precisa pensar é que política é essa? Como que a gente vai criar e produzir respostas para um problema que está posto? Então, a gente vai precisar produzir políticas novas.
A pesquisa indica ainda, dos 3/4 dos que pretendem voltar aos estudos, gostariam de fazer um ensino médio técnico. Com informações da Rádio CBN. Magali Flores para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Economia.
Está chegando a hora de acertar as contas com o Leão. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda começa nesta semana. A modalidade de declaração pré-preenchida é uma das mais usadas pelos contribuintes, mas é preciso atenção. Vamos saber os detalhes na reportagem.
O prazo para entrega do Imposto de Renda 2023-2024 começa no dia 15 de março, sexta-feira. Desde o primeiro dia, os programas para o acerto de contas estarão disponíveis e todo e qualquer cidadão vai poder utilizar a declaração pré-preenchida. De acordo com a Receita Federal, essa forma de preenchimento trouxe benefícios aos contribuintes, como explicou o auditor fiscal da Receita Federal, Mário Deon.
Do ano de 2022 para o ano de 2023, a utilização da pré-preenchida mais que triplicou. Então ela pulou de 7% para 24%. E a gente pôde constatar a diminuição de incidência de declaração em malha pelo critério de omissão de rendimentos. E a gente pôde fazer uma constatação da redução do tempo de preenchimento da declaração. 26% do total de declarantes gastou até meia hora para preencher a declaração. E um terço gastou até uma hora. Tempo mínimo, ultra reduzido, que só é possível pela facilidade que se tem.
A Receita alerta que mesmo a declaração pré-preenchida precisa ser conferida pelo contribuinte, até para eventuais correções de informações, e destaca que agora todo o serviço prestado está na plataforma gov.br. Inclusive, para fazer a declaração e acessar a pré-preenchida, é preciso ter uma conta na plataforma Gov. Quem recebeu rendimento tributável até R$ 24.501 no ano passado está isento, já quem recebeu acima disso vai pagar alíquotas que vão de 7,5% a 27,5%. Nesta última faixa, se enquadra as pessoas que tiveram rendimento tributáveis acima de R$ 55.976,16 no ano passado. A entrega da declaração será obrigatória, por exemplo, para quem recebeu rendimentos tributáveis, como salário, aposentadoria e aluguel, acima de R$ 30.639,90 em 2023. Também está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como explicou o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca.
Se a pessoa recebeu de rendimentos de aplicação financeira, rendimentos de poupança, fundo de garantia, se recebeu outros rendimentos e esse somatório em 2023 ultrapassou 200 mil, ela está obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda.
O prazo final para o acerto de contas com a Receita é 31 de maio, quando sai também o primeiro lote de restituição. Quem não entregar dentro do prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,00 e valor máximo correspondente a 20% do imposto devido. A Receita espera receber 43 milhões de declarações este ano. Magali Flores para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
E você vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. O Plano Estadual da Juventude abre a segunda etapa para a realização de consulta pública. Guarda e enfermeiro fazem manifestação em frente ao Paço Municipal em Campo Grande. Empresária, ex-primeira-dama e ex-vereadora em 2010 anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Jardim. Os detalhes daqui a pouco.
Quando eu estava com 38 semanas de gestação e uma ultrassonografia, o médico que estava fazendo o exame falou que o perímetro cefálico da minha filha não correspondia com a gestação. Então eu nunca imaginei que um mosquito pudesse ter afetado de uma forma tão grave a minha filha. com a microcefalia pelo Zika vírus. Eu não me cuidava até acontecer comigo. Todo mundo tem que estar junto, unido no combate contra esse mosquito.
Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.
E agora, notícias do MS. A informação do Mato Grosso do Sul.
Política.
O Plano Estadual da Juventude abre a segunda etapa para a realização de consulta pública. As sugestões podem ser enviadas em formulário disponível pela internet.
Para fortalecer a construção do Plano de Ação em prol da juventude sumatogrossense, por meio de um amplo processo participativo e colaborativo, a Secretaria de Estado da Cidadania, através da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, abre a segunda etapa da consulta pública para a construção de políticas públicas junto à sociedade civil. As contribuições podem ser enviadas através de formulário eletrônico disponível na internet até o dia 30 de abril. A participação social faz parte das etapas da elaboração do plano de ação, que tem como objetivo a promoção de políticas transversais, como na área da saúde, educação, emprego e renda, para garantir os direitos desses jovens. Para o subsecretário de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, Gessé Fragoso da Cruz, a ampla consulta pública é fundamental para o desenvolvimento de ações coletivas prioritárias.
Essa segunda etapa amplia o espaço para que a gente consiga ouvir as diversas especificidades de diversos municípios e diversas realidades, seja ela quilombola, seja ela indígena, seja ela das mulheres, seja ela LGBTQIA+, enfim, todas essas especificidades da juventude ou das juventudes sumatogrossenses, se torna muito importante ouvi-las para que a partir disso a gente consiga pensar nessas especificidades e desenvolver e finalizar esse plano de ação para a gente conseguir desenvolver nessas políticas públicas mais assertivas e atender à juventude sumatogrossense.
Na primeira fase, foram recebidas mais de 300 propostas para o plano. A consulta é realizada em parceria com o Conselho Estadual da Juventude e está alinhada aos princípios estabelecidos no Estatuto da Juventude e aos objetivos do Plano Estadual de Juventude. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Polícia.
Guardas municipais e enfermeiros já fazem manifestação por melhores salários em frente à sede da Prefeitura da capital. Eles pedem por valores referentes ao adicional de insalubridade e da taxa de periculosidade previsto nas duas categorias. Sete representantes de sindicatos de trabalhadores da Prefeitura da Cidade Morena fazem ocupação no canteiro central da Avenida Afonso Pena, em frente ao prédio do Paço Municipal, desde o dia 8 de março, por falta de cumprimento de várias solicitações por parte da administração pública. Representantes da enfermagem e da Guarda Municipal montaram barracas em frente ao Paço na Prefeitura de Campo Grande. O Dilson Bonfim, da Guarda Municipal, espera pelo cumprimento do pagamento da parcela de insalubridade, já denunciada na Justiça e ainda não cumprida pelo Executivo Municipal. Bonfim cobra posicionamento da prefeita Adriane Lopes.
A gente espera que a Câmara Municipal possa intervir nesse sentido, até porque ela é fiscalizadora da lei. A gente espera que o Judiciário faça cumprir essas decisões já transitadas e julgadas, e nós vamos permanecer aqui. Ela é pré-candidata à Prefeitura novamente de Campo Grande. Espero que ela tenha a humildade e faça aquilo que ela fez. Saiu daqui, foi lá na Avenida Paulista falar de pátria, de família, que tem famílias que estão precisando que seus direitos sejam cumpridos.
O dirigente espera que a prefeita seja consciente.
Eu, particularmente, parto do princípio da boa fé. Então, assim, as leis foram sancionadas, publicadas, aí eles ingressam nas ações, eles respondem que vão cumprir, no final transita, julga, não cumpre. Então, assim, a nossa esperança é que alguém de boa fé que esteja ao lado dela, alguma autoridade, algum político, fale, olha, você tem que cumprir que ele está na lei. Porque, querendo ou não, em algum momento ela vai pagar por isso.
Já o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Ângelo Macedo, lamenta que é preciso montar acampamento de resistência para garantir direito dos enfermeiros.
A nossa pauta de reivindicações, infelizmente, ela é imensa. Eu queria hoje estar aqui reivindicando apenas um direito, mas infelizmente soma-se a esse que é a nossa bandeira, a questão da insalubridade. Por que insalubridade? Porque é a decisão mais recente que o judiciário, pela sétima vez, recusa um recurso que foi interposto pela prefeitura e manda pagar a insalubridade da enfermagem. Essa decisão é recente, tem 2 semanas, mas junto a essa questão da insalubridade, nós estamos aí sem reajuste anual, sem adicional noturno, sem o nosso plano de carga e carreira, que era para ter sido instrumentalizado em 2022, e sem o nosso quinquênio e a nossa classe, que são as promoções por tempo de serviço.
Ainda de acordo com Ângelo Macedo, o acampamento será por tempo indeterminado. Para a imprensa, na segunda-feira, a prefeita Adriane Lopes informou que, infelizmente, não pode atender a todas as reivindicações. João Flores Júnior para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
A prefeita Adriane Lopes, do Partido Progressista, se pronunciou na manhã de segunda-feira sobre manifestações em frente ao Paço Municipal dos Enfermeiros e da Guarda Civil Metropolitana da capital, durante ato de filiação no Partido Progressista. Ela diz que respeita a manifestação e que vive numa democracia. Disse também que só pode avançar naquilo que é possível ao município e dentro das condições da cidade, sem adiantar qualquer avanço nas negociações com as categorias.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Política.
A cidade de Jardim, na região sudoeste do estado, tem mais um nome para concorrer à prefeitura na eleição de outubro. Elisete Pereira Basso, ex-primeira-dama, ex-vereadora, anuncia um nome como postulante ao cargo executivo municipal. Empresária, ela foi esposa de Evandro Basso, que governou Jardim por 6 anos. Elisete Pereira Simões Basso é o nome da candidata que vai disputar a Prefeitura de Jardim, em Mato Grosso do Sul, na região sudoeste. Ela é empresária e trabalha no ramo de combustível há mais de 50 anos. Elisete esteve no encontro partidário em Campo Grande e falou com a Rádio Web MS. Disse que foi convidada pelo Partido Liberal a disputar a administração da cidade porque tem uma história com a população.
Eu tenho uma história em Jardim. Eu fui primeira-dama por 6 anos, meu marido foi prefeito e faleceu no segundo mandato. Ele foi o melhor prefeito de Jardim. Sou suspeita a falar, né? Mas a população, ela clama por isso, ela clama por um resgate lá do passado que parou. Projetos, programas que tinha, programas sociais. Eu na área social fiz muitos projetos e programas das pessoas mais vulneráveis. E hoje eu vejo que isso aí parou, acabou. O município, na verdade, ele parou no tempo. E por isso eu coloquei meu nome, já fui vereadora por um mandato e meu nome está à disposição do PL para resgatar. Eu creio que é uma missão que eu tenho de 2010 que parou, Jardim parou no tempo.
O ex-prefeito, marido da empresária, era Evandro Basso, que administrou o Jardim por 6 anos. Ele foi vice do prefeito Márcio Monteiro e faleceu quando estava aos 45 anos de idade. Para Elisete, trata-se de um projeto que precisa ser finalizado.
Olha, em Jardim falta muitas coisas, investimento na saúde, na educação, no desenvolvimento econômico, na área social, é tudo. Vamos começar a vencer do zero novamente para reerguer a cidade, fortalecer o comércio, fortalecer o agro, a rota bioceânica agora que está vindo, vai passar por nossa cidade. Então temos que ter uma visão de futuro, uma visão de 20, 30, 40 anos para frente, não é uma visão do presente.
A Rádio Web MS falou com a pré-candidata à Prefeitura de Jardim, Elisete Pereira Simões Basso. João Flores Júnior para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Esses foram os destaques do Notícias do MS desta terça-feira, 12 de março de 2024. O programa tem edição e sonorização de Gabriela Flores da Silva, reportagem Ana Carolina Souza, locução de Magali Flores e Edson Schauer e estágio de Jeremia Matos. Apresentação de João Flores Júnior. Mais conteúdos na radiowebms.com.br. Uma ótima terça para você e até amanhã.
Você ouviu Notícias do MS com João Flores Júnior. Responsabilidade Rádio Web MS.com.br.